Decepcionado com Deus, áudio 29, capítulo 28. Deus está escondido. Para sentir todo o impacto emocional da terrível condição de Jó, peneirei as palavras do próprio Jó das demais falas no livro. Eu esperava encontrá-lo se queixando de sua pobre saúde e lamentando a perda dos filhos e dos bens. Mas, para minha surpresa, Jó disse relativamente pouco a respeito dessas questões. Ao invés disso, concentrou a atenção apenas no tema da ausência de Deus. O que mais o machucava era a sensação de clamar desesperadamente e não receber qualquer resposta. Eu tinha ouvido esse mesmo sentimento sendo descrito por muitas pessoas que experimentaram o sofrimento. Talvez esse sentimento tenha sido melhor descrito por C.S. Lewis, que escreveu estas palavras em meio à profunda tristeza após a morte da esposa, que morreu de câncer. Nesse entretempo onde Deus está. Este é um dos sintomas mais inquietantes. Quando você está contente, tão contente que não tem qualquer sensação de precisar dele. Você será recebido de braços abertos, ou pelo menos assim parece. Mas vá até ele quando você precisa desesperadamente de ajuda, quando qualquer outra ajuda é em vão, e o que é que você recebe? Uma batida de porta na cara e o som vindo de dentro de passar uma tranqueta na porta e depois mais uma. Depois disso, silêncio. Não adianta aguardar. Quanto mais você espera, mais enfático se tornará o silêncio. Acima de qualquer outra coisa, Jó exigia uma oportunidade de apresentar seu caso diante de Deus. Livrou-se da compaixão de seus amigos, tal qual um cachorro se livra de pulgas. Ele desejava a coisa de verdade, um encontro pessoal com Deus Todo-Poderoso. Apesar do que havia acontecido, Jó não conseguia se induzir a crer num Deus de crueldade e injustiça. Talvez, se eles se encontrassem, pelo menos ele poderia ouvir o lado divino a respeito. Mas Deus não se achava em lugar algum. Jó ouviu apenas a ladainha lamuriosa de seus amigos, e então um vento terrível, vazio, a porta bateu na sua cara. Um fato de fé. Ah, Senhor querido, eu realmente quero te ver, realmente quero estar contigo. Música de George Harrison. Sei que Deus está vivo. Conversei com ele esta manhã, adesivo de um para-choque de um carro. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, folheto evangelístico. E ele anda comigo e conversa comigo e me diz que eu sou dele, hino evangélico. O anseio humano pela presença real de Deus pode brotar quase em qualquer lugar. Mas não ousamos fazer afirmações genéricas sobre a promessa da presença íntima de Deus, a menos que levemos em conta aqueles períodos quando as pessoas se defrontam com a aparente ausência de Deus. Em algum momento, quase todas as pessoas têm de encarar o fato do ocultamento de Deus. A nuvem do não saber pode descer sem prévio aviso. Algumas vezes, no exato momento em que mais urgentemente desejamos sentir a presença de Deus. Um pastor sul-africano, reverendo Alan Boesak, foi atirado à prisão por falar contra o governo. Passou 3 semanas na solitária, quase o tempo todo de joelhos, orando para que Deus o libertasse. Não me importo em lhes dizer, contou mais tarde à sua igreja, que esse foi o momento mais difícil da minha vida. Enquanto eu estava ali ajoelhado, as palavras já não vinham mais e não havia mais lágrimas para derramar. Sua experiência foi uma experiência comum dos negros da África do Sul. Oram, pranteiam, esperam e ainda assim não provocam qualquer resposta da parte de Deus. Alguns argumentariam que Deus não se esconde. Um adesivo de para-choque diz: se você se sente distante de Deus, imagina quem foi que se afastou. Mas a culpa implícita na frase pode ser uma culpa falsa. O livro de Jó conta em detalhes de uma época em que, aparentemente, foi Deus quem se afastou. Muito embora Jó nada tivesse feito de errado e desesperadamente suplicasse ajuda, Deus ainda assim optou por ficar escondido. Se você ainda duvida que o encontro com o ocultamento de Deus é uma parte normal da peregrinação da fé, apenas vá a uma biblioteca teológica e dê uma espiada nas obras de místicos cristãos, homens e mulheres que passaram a vida em comunhão pessoal com Deus. Procure um místico, apenas um, que não descreva um período de um duro teste ou a noite sombria da alma. Para aqueles que sofrem, para aqueles que ficam ao seu lado, Jó proporciona uma lição importante. As perguntas quanto aos porquês, as queixas de Meg Woodson e de Alan Boisak, de Jó, são perguntas válidas, não sintomas de uma fé fraca. São, na realidade, tão válidas que Deus tomou providências para que a Bíblia incluísse todas elas. Não se espera encontrar os argumentos dos adversários de Deus. Digamos, As Cartas da Terra, de Mark Twain, ou Porque Não Sou Cristão, de Bertrand Russell, incluídos na Bíblia. Mas quase todos esses argumentos aparecem, se não em Jó, pelo menos nos Salmos ou nos Profetas. Parece que a Bíblia se antecipa às nossas decepções, como se Deus antecipadamente nos entregasse as armas para usarmos contra Ele, como se o próprio Deus compreendesse a dificuldade de suster a fé. E devido a Jesus, talvez ele realmente compreenda. No Getsêmani e no Calvário, de uma forma inexprimível, o próprio Deus se viu obrigado a confrontar o ocultamento de Deus. Deus lutando com Deus. É a maneira como Martinho Lutero resume a luta cósmica ocorrida nas duas traves de madeira. Naquela escura noite, Deus aprendeu por si mesmo todo o alcance do que significa ser uma pessoa humana. Deus meu, por que me desamparaste? É isso que Jesus sentiu. Os amigos de Jó insistiram que Deus não estava escondido. Chamaram a atenção para todos os meios, sonhos, visões, bênçãos passadas, os esplendores da natureza pelos quais Deus, no passado, dera provas de si mesmo a Jó. Não se esqueça nas trevas do que aprendeu na luz. Repreenderam-no. E aqueles que vivemos depois de Jó, temos ainda mais luz, o registro das profecias cumpridas e da vida de Jesus. Mas algumas vezes todas as descobertas ou provas não nos bastam. A simples lembrança, não importa quão agradável seja, não atenuará a dor ou a solidão. Talvez, por algum tempo, todos os versículos da Bíblia e todas as frases inspirativas de igual modo fracasse. Três reações. Conheço bem demais a minha própria reação instintiva diante do ocultamento de Deus. Dou o troco, ignorando. Igual uma criança que acha que pode se esconder dos adultos ao tapar os olhos com sua mãozinha gorducha. Tento afastar Deus da minha vida. Se ele não se revelar para mim, por que eu devo reconhecê-lo? O livro de Jó apresenta duas outras reações a tal desapontamento com Deus. A primeira se viu nos amigos de Jó, que se escandalizaram com os ataques de Jó contra os princípios mais básicos daquilo que criam. O profundo desapontamento de Jó com Deus não se encaixava na teologia deles. Via uma clara linha divisória entre um homem que afirmava ser justo e um Deus que sabiam que era justo. Que audácia, pensavam. Jó exige uma audiência com Deus. Acabe com estes sentimentos, disseram-lhe. Sabemos que, na realidade, Deus não é injusto. Por isso, pare de pensar assim. Tome vergonha e pare de dizer tudo isso. A segunda reação, a de Jó, foi uma mistura desordenada, um contraponto irritante à lógica incansável de seus amigos. Por que, pois, me tirastes da madre? Questionou com Deus. Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem, disparou Jó, num protesto que ele sabia que era fútil, qual um pássaro que se atira repetidamente contra uma vidraça. Ele tinha pouquíssimos argumentos razoáveis e até admitiu que a lógica de seus amigos parecia correta. Ele se debateu, se contradisse, voltou atrás e algumas vezes teve crises de desespero. Esse homem, reconhecido por sua retidão, lançou imprecações contra Deus. Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. E qual das duas reações o livro apoia? Ambas as partes necessitavam de alguma correção, Mas depois de todos se expressarem, Deus ordenou aos amigos de Jó que arrastassem arrependidos até ele e pedissem que orassem em favor deles. Uma audaciosa mensagem do livro de Jó é que você pode dizer qualquer coisa para Deus. Fale para ele a sua tristeza, a sua ira, a sua dúvida, a sua amargura, a sua traição, a sua decepção. Ele pode absorver tudo isso. Com mais frequência do que se espera, a Bíblia mostra seus gigantes espirituais em luta com Deus. Preferiu ir embora mancando, como Jacó, do que aceitar o ocultamento de Deus como a resposta final. Neste aspecto, a Bíblia prefigura um princípio da psicologia moderna. Na realidade, você não pode negar seus sentimentos nem fazê-los desaparecer. Por isso, você pode muito bem expressá-los. Deus pode lidar com cada reação humana, com exceção de uma. Ele é incapaz de tolerar a reação em que instintivamente me apoio, uma tentativa de mantê-lo longe, de ignorá-lo ou de tratá-lo como se não existisse. Essa reação nenhuma única vez ocorreu a Jó. A perspectiva global. A liberdade de expressar os sentimentos não é, todavia, a única lição proporcionada por Jó. Com a visão dos bastidores do que acontece no mundo invisível, aprendemos que um encontro com o ocultamento de Deus pode desorientar profundamente. Pode nos tentar a encarar Deus como inimigo e a interpretar seu ocultamento como uma falta de interesse. Essa foi a conclusão de Jó. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Aqueles que estamos na plateia, nós que estamos na plateia, sabemos que Jó estava enganado. De um lado, o prólogo de Jó faz a distinção sutil, mas importante, de que pessoalmente Deus não provocou os problemas de Jó. Ele os permitiu, é verdade. Mas o relato da aposta apresenta Satanás e não Deus como instigador do sofrimento de Jó. De qualquer forma, certamente Deus não era inimigo de Jó. Longe de ser abandonado por Deus, Jó estava sendo objeto de uma examinação direta, quase microscópica, por parte de Deus. No exato instante em que Jó estava implorando para apresentar seu caso diante de um tribunal, ele estava realmente participando de um julgamento de significado cósmico, não como promotor apontando o dedo para Deus, mas como a principal testemunha de um teste de fé. De modo algum podemos inferir que nossas próprias tribulações sejam, tais como as de Jó, especialmente preparadas por Deus para resolver alguma questão decisiva do universo. Mas com segurança podemos presumir que o limitado alcance de nossa visão irá, de um modo semelhante, distorcer a realidade. A dor estreita a visão. Sendo a mais pessoal das sensações, ela nos força a pensar quase que exclusivamente em nós mesmos. Com Jó, podemos aprender que do outro lado está acontecendo muito mais do que talvez suspeitemos. No mundo natural, os seres humanos só recebem cerca de 30% do espectro da luz. As abelhas e pombos-correios conseguem, por exemplo, detectar ondas de luz ultravioleta que nos são invisíveis. No domínio sobrenatural, a nossa visão é ainda mais limitada. Ocasionalmente temos vislumbres daquele mundo invisível. Jó sentiu o peso da ausência de Deus. Uma olhada nos bastidores revela que, num sentido, nunca Deus tinha estado tão presente. O incidente na vida de uma outra famosa personagem bíblica ensina a mesma coisa de uma maneira bem diferente. O profeta Daniel teve um encontro tranquilo, tranquilo em comparação com o de Jó, com o ocultamento de Deus. Daniel se debatia com um problema diário de oração sem resposta. Por que Deus estava ignorando seus repetidos pedidos? Durante 21 dias, Daniel se dedicou à oração, pranteou. Não quis saber das comidas finíssimas. Jurou abster-se de carne e vinho e não utilizou ungüentos no corpo. Em todo esse tempo, clamou a Deus, mas não recebeu alguma resposta. Então, certo dia, Daniel recebeu muito mais do que esperava. Um ser sobrenatural, com olhos como tochas acesas e um rosto como relâmpago, repentinamente surgiu a seu lado, à margem de um rio. Os companheiros de Daniel fugiram todos apavorados. Quanto a Daniel, não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Quando tentou conversar com o ser ofuscante, mal conseguiu respirar. O visitante passou a explicar a razão para a longa demora. Parecia que fora despachado para responder já a primeira oração de Daniel, mas tinha enfrentado forte resistência por parte do príncipe do reino da Pérsia. Finalmente, depois de um impasse de 3 semanas, chegaram reforços e Miguel, um dos principais anjos, ajudou-o a romper as linhas adversárias. Não tentarei interpretar essa surpreendente cena do universo em guerra, exceto para assinalar um paralelo com Jó. A semelhança de Jó, Daniel desempenhou um papel decisivo na guerra entre as forças cósmicas do bem e do mal, embora grande parte da ação tenha ocorrido fora do alcance de sua visão. Para ele, a oração pode ter parecido fútil e Deus indiferente, mas uma olhadela nos bastidores revela exatamente o oposto. A perspectiva limitada de Daniel, tal como a de Jó, distorcia a realidade. Como entenderemos um ser angelical que necessita de reforços para não mencionar uma aposta cósmica? Apenas isto. O grande quadro, a perspectiva global, com todo o universo servindo de fundo, inclui muita atividade que jamais enxergamos. Quando obstinadamente nos apegamos a Deus numa época de dificuldades ou quando simplesmente oramos, poderão estar envolvidas muita mais coisas do que imaginamos. Requer-se fé para crer nisso. E fé para acreditar que jamais somos abandonados, não importa quão distante Deus pareça estar. No final, quando ouviu a voz vinda do redemoinho, Jó finalmente alcançou aquela fé. Deus mencionou de raspão fenômenos, o sistema solar, constelações, tempestades, animais selvagens, que Jó era incapaz de começar a explicar. Se você não consegue compreender o mundo visível em que você vive, como tem a ousadia de esperar compreender um mundo que nem pode ver? Finalmente, côncio da perspectiva maior, Jó arrependeu-se no pó e nas cinzas. Referências bíblicas. Marcos 15, Jó 10, 16, Daniel 10. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudades me desfalece o coração dentro em mim. Jó 19, 25, 25. Fim do capítulo 28.